Agora, CBN Concretiza.
Patrocínio, Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio,
Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica. TS, Porcelanataria. Referência em bancadas. E Lucro Certo, HS Consórcio.
Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, 24 de agosto, agora 10 horas e 9 minutos. E no quadro CBN Concretiza, hoje estamos recebendo a Luana Weber. Ela é engenheira eletricista. Luana, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia. É um prazer estar novamente aqui com a CBN, nossos ouvintes, né? E trazendo essa pauta da parte elétrica, né, Roberto? Vamos conversar um pouquinho sobre esses cuidados aí nas instalações.
Um alerta importante. Atenção você que nos ouve. Como evitar erros nas instalações elétricas? Quais são os erros mais comuns, hein, Luana?
É importante a gente conscientizar que essa questão de erro nas instalações elétricas, ela independe do tamanho do empreendimento. Então, nós podemos pensar desde a residência, né, do nosso ouvinte, até o seu comércio, a sua indústria. O principal fator, ele começa lá na base, na questão de projeto. Então, nós percebemos que muitas edificações hoje, elas não têm sequer um projeto elétrico, e isso dificulta a questão de manutenção, a questão de análise de carga, saber se o sistema está sobrecarregado, se eu posso colocar novos equipamentos ali na instalação. E após essa questão de projeto, tem um erro aí recorrente que a gente tem identificado, que é os componentes elétricos que são usados de forma equivocada. E aí nós temos alguns dispositivos de segurança, disjuntores, DPS, IDRs, que são segmentos aí imprescindíveis na instalação, e também toda a questão de cabeamentos, né? Muitas vezes o consumidor acaba optando pelo mais barato, comprando um cabeamento de uma má qualidade ou dimensionado de forma também equivocada, que não vai dar todo o suporte necessário ali para aquela instalação, que não vai ser seguro e traz um sério risco aí de incêndios, de sobrecarga e principalmente risco à vida, que é o que a gente tem visto acontecer bastante.
Informações importantes. Armando, acompanhando a CBN aqui de Cascavel, muito obrigado. O Almir de Toledo, registrando aqui. Adenilson, é isso? Adenilson, de Céu Azul, obrigado. Luiz Alberto, de Cascavel. Luiz Alberto, inclusive, Luana, ele faz uma referência aqui a um fato que aconteceu no Ginásio da Neva. Aí, não faz muito tempo, um jogo pela Liga Nacional, em que houve lá um curto-circuito e deu um probleminha, muita chuva, além da água que caía na quadra, ele faz a referência aqui, aí de repente começou, algumas lâmpadas se apagaram, enfim, deu aquele estalo com o incêndio, e aí ficou aquela dúvida, será que continua, não continua o jogo, depois a partida foi reiniciada. É necessária a revisão, de vez em quando tem que fazer a revisão, de quanto em quanto tempo, porque senão, com a umidade, com a série de coisas, vai dar problema. Explica um pouquinho sobre esse curto-circuito, como que ele se dá?
Essa questão da revisão e manutenção elétrica é bem importante. De fato, as pessoas têm muita dúvida com relação a essa pauta. Ah, mas eu tenho que fazer uma revisão, né? Quando a gente pensa em revisão, muitas vezes eles pensam simplesmente na pintura ali da edificação, né? E a parte elétrica acaba ficando. E realmente, o que a gente tem recomendado para clientes, comércios, indústrias, né? Pelo menos aí a cada 2-3 anos chamar um profissional da área, um especialista, para fazer uma inspeção, e esse profissional ele pode estar apontando o que de irregular ou as manutenções que são cabíveis. Nas demais edificações, a gente sabe que a gente pode estender esse período, né, por um período mais longo. Então, assim, se eu for te dizer por garantia de equipamentos, de normativas hoje, acaba ficando em torno de 10 anos. Mas a gente não garante, né, que realmente, assim, desgaste natural do tempo, de repente, até animais domésticos ou silvestres passaram por ali, danificaram as instalações, ficou exposta, enfim. Então, o recomendado é, a cada 2-3 anos, chama um profissional, um especialista na área da elétrica, né? E aí a gente tem os engenheiros, eletricistas, podem ser acionados para fazer essa inspeção. Com relação a esse incidente que aconteceu, são vários fatores, né, que podem ter levado ao ocorrido. Teve a situação do fator externo, da questão do tempo, que estava chovendo, enfim. E o que a gente observa, né, que talvez, né, pudesse ter sido evitado, realmente, né, essa questão aí de ter sido feita a inspeção, as manutenções, manutenções periódicas. E tem vários cenários que dentro de outras indústrias, né, às vezes as pessoas também passam por esses problemas aí e não conseguem identificar. Que é justamente assim, um desgaste nas conexões. Então, vou olhar lá no quadro dos disjuntores, se as conexões elas não estão com certo desgaste, se eu não estou com sobrecarga. Então, olha, eu fui trocando equipamentos elétricos, colocando equipamentos mais potentes, e isso foi sobrecarregando o meu sistema, até que daqui a pouco eu tenho uma falha, né? Eu realmente fico sem energia ali em um determinado trecho da nossa instalação. E com relação a previsões aí de segurança com questões de mau tempo, é bem importante a gente relembrar a questão do sistema de proteção de descargas atmosféricas, né, que é o sistema aí de SPDA. Então, ele envolve toda essa questão de aterramento e o captor também para estar direcionando, né, quando ocorre algum tipo de descarga atmosfera e minimizando aí os danos, né, naquela edificação, evitando queimas de equipamentos, enfim. Então, são situações que a gente pode estar alertando aí para evitar.
Quando a gente fala em condutor, disjuntor, o Nelson está fazendo aqui observação em relação à segurança também, né? Então, de repente, ele coloca aqui a questão da segurança quando há o desligamento automático. Quer dizer, deu um probleminha lá, desliga, para tudo, é isso. Uhum. Aí cai lá a chave, ele coloca
exatamente
aqui, é isso.
Exatamente.
É uma forma de evitar problemas maiores.
Esse é o que a gente mais ouve, né? Eu sempre falo assim, até nas residências, né, mais antigas, e essa questão aí de ginásios, de indústrias, sempre que acontece isso, que de fato tem o desarme do disjuntor, o disjuntor ele é um dispositivo de proteção, então ele vai limitar a corrente que está circulando ali naquele trecho da edificação. O pior erro é você simplesmente negligenciar a causa desse desarme e trocar esse disjuntor colocando com uma corrente maior. Então, isso aí você pode ocasionar princípios de incêndio na sua instalação. Então, realmente, opa, desarmou, fiquei sem energia. Foi o disjuntor que desarmou? Vamos dar uma olhada, o que está acontecendo. Se deu uma fuga de energia, se deu um curto-circuito porque teve alguma intervenção ali na edificação, ou se realmente é uma questão de sobrecarga, eu preciso redimensionar todo o meu cabeamento, né? Então, o sistema elétrico ele trabalha muito de forma sincronizada. Os dispositivos eles não são individuais. Eu não posso simplesmente trocar um disjuntor, né, e achar que agora não vai mais ficar desarmando, tá tudo certo. Esse disjuntor ele tem que ser compatível principalmente com a questão do cabeamento utilizado ali na alimentação elétrica. E é importante, né? Realmente, infelizmente, a gente acaba vendo aí essas formas de resolver esses problemas de forma mais rápidas e às vezes inadequadas, sem pensar nesse quesito de segurança, e pode estar trazendo aí situações mais agravantes, né, para a edificação.
Uhum. A Vânia até faz uma brincadeira, que ela disse que quando menor, né, enfim, quando morava com os pais, ela ia para o banheiro e se estendia um pouco mais no tempo e caía a chave. Ela coloca aqui, de vez em quando ela levava um puxão de orelha. Tinha muito isso, hoje não tem mais isso? Fica no banheiro muito tempo, cai a chave ainda ou não?
Hoje ainda tem, né? Eu reconheço o que a ouvinte comentou com a gente, realmente. O que que acontece? As instalações antigas não foram dimensionadas, né? Hoje os nossos chuveiros elétricos, eles têm uma potência elevada, e isso consome muita eletricidade. E aí que acontece, né? Nas edificações mais antigas, que não foram feitas essas manutenções, esses ajustes na instalação elétrica, que a gente simplesmente troca, né, o chuveiro antigo por um mais moderno, de repente esquenta mais, ainda a gente está sendo acionado para resolver esses problemas. Não ocorre mais quando o cliente, ele já pensa, né, o consumidor já pensa em iniciar com a contratação de um projeto. Então, você inicia primeiro fazendo o projeto elétrico, onde você dimensiona, distribui toda essa questão de cargas, ou se já for uma edificação existente, você pode optar por contratar um serviço de inspeção elétrica nessa edificação. E aí é feito todo esse levantamento e apontado, olha, esse trecho aqui a gente pode manter, esse outro a gente precisa trocar, né? Então, realmente acaba trazendo esse conforto. Eu não sei se se a ouvinte ela comentou se era uma residência, nós tivemos um caso de um cliente que isso acontecia num apartamento. Uhum. Então você pensa o desconforto, muitas vezes você ter...
Ela já digitou
do
aqui.
Seu apartamento ter que sair, né, uhum, para realmente entender
dá
o que desarmou ali o disjuntor. Então é exatamente essa questão.
Ela diz aqui, era numa residência, era desarmar o disjuntor, ela ficava de castigo.
É.
Porque daí era uma mensagem de que ela estava se estendendo muito no
exatamente.
Chuveiro. E aí a conta vem mais cara também, né?
Sim,
vinha mais cara.
Sim.
Né?
Então, tem um lado bom nessa história, sabe? Que o disjuntor, ele desarma para proteção.
Uhum.
Então, realmente ali, ó, esquentou um pouquinho mais, passou um pouquinho mais de corrente do que ele estava dimensionado, ele vai desarmar.
Uhum.
E vai prevenir que não comece a gerar um aquecimento ali no cabeamento e daí ocasionar um possível incêndio. Então...
E não é só no chuveiro, de repente alguma outra máquina que se coloca
exatamente,
ali que
exatamente.
Fica...
Nas residências tem bastante o fogão de indução, que está sendo uhum. utilizado bastante agora em residências, em apartamentos, né? É, também tem que cuidar, porque esse fogão de indução tem um certo consumo elevado. É, na parte industrial tem vários dimensionamentos que realmente assim não é simplesmente comprei uma máquina nova, importei lá da China uma máquina que vai aumentar minha produtividade, né, e não pensar na sua instalação elétrica. Será que vai suportar? Será que eu não tenho que fazer algum ajuste, né, para pensar nessa questão de segurança? Então tem esses pontos também que é importante.
Vamos reforçar, Luana, sobre alguns sinais que nós precisamos ficar atentos e esses sinais que podem demonstrar algo de errado na instalação elétrica. Que sinais são esses que a gente precisa ficar atento?
Ah, bacana, Roberto. Eu sempre comento com as pessoas para a gente usar dos nossos sentidos, né? Seja o visual, o auditivo ou o nosso próprio tato. Qualquer situação na elétrica que gere alguma anomalia, você vai conseguir identificar ou visualmente, e aí nós temos essa questão que um ouvinte comentou do que aconteceu no evento ali, que teve oscilações da própria iluminação. Então você percebe que as luzes estão piscando. Poxa, você consegue enxergar isso, é um sinal de alerta, né, que o consumidor precisa ficar atento. É, caso você perceba também barulhos estranhos, né? Então, principalmente quando você passa próximo a quadros elétricos, olha, tá um ruído, tá um barulho diferente ali nessa instalação, é um sinal de alerta. É, questões de tato. Então, opa, encostei num objeto, levei um choque, né? Por mais que seja leve, alguma coisa realmente não está de forma correta, às vezes está faltando um aterramento, ou às vezes, né, teve alguma, rompeu até mesmo esse aterramento, precisa ser refeito. E a questão olfativa, né? Que são os cheiros. Então, opa, eu tô sentindo um cheiro, parece que tá um plástico derretido, alguma coisa, né, parece que está queimando e realmente é algum sinal ali de que talvez precisa de uma revisão. E isso é muito claro, acontece bastante em questões de instalações novas, tá? Então, a gente precisa ficar atento, não é só porque é uma instalação nova que às vezes está tudo certo. Às vezes realmente teve algum equívoco, faltou alguma orientação ali e precisa se atentar a esses três sinais também. Então, é o visual, né, que eu sempre comento com o pessoal que é possível, há questões ali de tato, né, de ruídos e essa questão aí de realmente identificar já algum cheiro aí de plástico derretido, né, que é a principal isolação aí dos nossos cabeamentos elétricos.
Uma perguntinha aqui para a gente fechar, não vamos conseguir colocar todas as manifestações aqui dos ouvintes. O Edson nos acompanhando também. Edson Queiroz, obrigado, ligado aqui na CBN, mandou uma foto, está com o carro sintonizado na 93.9. Bacana, Edson. A Denise, ela faz uma pergunta, não sei se eu posso perguntar sobre esse assunto, mas gostaria de saber aí da profissional. Lembrando que essa profissional que está conversando conosco é a engenheira eletricista Luana Weber. Ela diz o seguinte, a energia, a conta estava... cara, depois baixou um pouquinho, porque de fato baixou a energia. E agora está subindo de novo a minha conta, da vizinha não. Será que está havendo fuga de energia? Como que eu posso saber isso?
Olha que interessante a pergunta da Denise. É possível sim, tá? Então, dois fatores. Às vezes, realmente, você teve alguma mudança no consumo, né? Às vezes, está ficando mais tempo em casa ou comprou algum equipamento e está tendo um consumo a mais. E, às vezes, está com fuga de energia. Um dos testes mais simples de você verificar essa questão é você desligando todos os equipamentos elétricos, né, da tomada, da sua residência e verificando lá no medidor de energia. Se ele já for, né, um medidor digital, ele vai parar de medir o consumo. Agora, se ele continuar, é porque está tendo alguma fuga. Esse é o mais simples, né? Mas claro que às vezes, simplesmente aplicando essa técnica aí, ainda você não consegue identificar, aí é possível chamar, então, um profissional especializado, onde a gente leva alguns equipamentos para fazer as medições pontuais e verificar se está tendo essa fuga de energia. Mas é importante, né, até a gente pode parabenizar a Denise por ficar, né, antenada a essa questão do consumo, que realmente às vezes você pode estar com essa fuga de energia e o quanto antes a gente identificar e fazer a correção, mantém o principal aí, que é a segurança, né, da sua instalação.
Luana Weber, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Até a próxima.
Agradeço novamente a interação de todos. A gente está aqui para isso mesmo, né? Eletricidade e segurança é algo que a gente tem buscado trazer sempre nas nossas conversas aqui com o pessoal da CBN. Obrigada, Roberto, pelo convite e um prazer.
E registrando os ouvintes que nos acompanham, que interagiram aqui com a CBN, Juarez de Toledo, muito obrigado, Sadir de Cascavel, Zé Valdesse, sempre ligadinho na CBN, Zé Valdesse, muito obrigado, o Hélio, também acompanhando, o Fabiano. Conversamos com a engenheira eletricista Luana Weber, no quadro CBN Concretiza, que volta na próxima quarta-feira, agora 10h25.
Você ouviu CBN Concretiza.
Patrocínio Construtora.